Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Oh, minha honey, baby, baby.
Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, com vapor barato, do disco Fatal, Gal a Todo Vapor, música do Jardes Macalé, do Ali Salomão. Uma espetáculo de música que tem 8 minutos e meio no disco. Aliás, eu avanço um pouquinho, porque depois o arranjo muda completamente, sai dessa coisa ali, que tem até uma batidinha meio bossa nova, que é a origem do Jardes Macalé, e vai para uma coisa bem mais dura, bem mais agressiva, né? Termina com a Gal, num vocalize, gritando, meio desesperada, que tem a ver com a coisa da música, né? Houve, ali no tempo, no auge da ditadura, põe aí, solta aí. Então, o que parecia, num dos maiores discos da história da música brasileira, né? De 73, de 71. Houve ali no período da ditadura um pouco a coisa do movimento do desbunde, que era um movimento de desespero, na verdade. Quer dizer, a pressão política era tão insuportável, a censura era tão grande, a incapacidade de fazer as coisas, que muitas pessoas um pouco saíram. Tá bom, vou ter a minha própria vida, vou viver uma vida alternativa que não tenha contato com esse sistema aí. A letra um pouco reproduz essa pretensão. Tá bom, baby, eu tô indo embora, eu tô fora desse negócio, mas ao mesmo tempo é um troço desesperado. Não é alegre, não é assim, olha, eu encontrei um caminho. É desespero, né? Com as referências óbvias ao regime militar, né? Minha calça vermelha, meu casaco de general. E ao mesmo tempo, o Ali Salomão deu uma entrevista falando que ele se inspirou numa figura da terra dele, Jequié, na Bahia, acho. Tinha lá um sujeito, um homeless, um sem-teto, que andava pela cidade, caracterizado desse jeito e completamente descolado, digamos, do mundo produtivista, né? E essa música reflete esse clima de desespero, que começa com a batidinha ali e vai para coisa desesperada. A política, às vezes, impõe que você se proteja, né? Especialmente numa ditadura, numa tirania. Estava ali o auge do AI-5, tortura, enfim, pessoas desaparecendo. Agora, é claro que é preciso sempre, dentro do possível, recuperar a razão para intervir e buscar melhorar aquilo que tenta nos constranger e aquilo que tenta nos humilhar e aquilo que tenta nos silenciar e nos levar à estupefação pelo absurdo. A gente está vivendo um pouco isso. É estupefação pelo absurdo. Quando você acha que se chegou ao limite das coisas, aí a gente descobre que o limite ainda não estava ali. Nós vamos ver, esse primeiro bloco nós vamos dedicar a demonstrar que a situação realmente está se tornando muito grave no país, muito mais do que já era, seja no sistema público de saúde, seja no sistema privado. Ontem, nós tivemos o maior número de mortos desde que começou a Covid no Brasil, em 24 horas, na contagem dos veículos de comunicação, 1.582 pessoas. Com a tal da cepa brasileira, ou manauara, ou como queiram, se espalhando, que o próprio ministro incompetente da saúde admite, e havendo até agora, do ponto de vista da prevenção, apenas as medidas conhecidas. Evitar aglomeração, sempre que possível, né? Fazer de tudo, não precisando, não faça. Usar os mecanismos de higiene, álcool, sabão. E a máscara, que é fundamental. É isso que é fundamental. Por enquanto é isso que temos, e as vacinas que começaram de maneira desordenada, atrapalhada, porque nós temos a figura mais desastrada que eu me lembro na vida pública da história, que é o general Pazuello, no Ministério da Saúde. Em parceria, claro, eu estou falando do ponto de vista executivo, né? Ninguém supera o chefe dele. Num dia como ontem, com 1.582 mortos, com Brasília tendo de fazer lockdown, nós vamos ver daqui a pouco, 11 capitais, acho que chega a 11 capitais com as UTIs no limite.
17 capitais.
17, com as UTIs no limite. Jair Bolsonaro, na live que mistura Al-Qaeda com zorra total, mas uma zorra total tétrica, porque uma zorra total que lembra mais uma mortalha. Ele resolveu falar isto aqui sobre máscara. Põe aí.
Bom, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? Sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Ok?
É nojento. O que eu vou falar? Primeiro que esse estudo já foi desmoralizado, que ele está citando, não é estudo nenhum. Ele está confundindo tudo. Ainda que a máscara pudesse... A ideia de que a máscara provoca, porque aí as bactérias ficam circulando, isso já foi desmoralizado. E ainda que a máscara pudesse trazer algum entristecimento, nós estamos falando... E também assim, o estudo, não vou entrar em detalhes. aqueles que o seguem passam a achar que a máscara é desnecessária. E eu me pergunto, que importância isso tem para ele, para o poder dele? Em que isso muda a sua autoridade? Qual é o efeito de uma fala como essa, se não levar, sim, pode levar milhares de pessoas a não usar a máscara e por isso morrer? Tem uma PEC safada que está lá na Câmara, tentando diminuir a responsabilidade ainda mais das pessoas por aquilo que diz, por aquilo que elas dizem. Isso que o presidente está fazendo aí, saibam, é crime de responsabilidade, portanto, na esfera política, e é crime comum também. Crime de responsabilidade e crime comum. Aliás, ele está sabotando, o seu próprio governo. O artigo 268 do Código Penal fala sobre sabotar medidas para conter patógenos. E o 267 trata daqueles que contribuem para espalhá-los. Não é, é o 267, né, Vale Bene, vê para mim. Não é aceitável que um presidente da República faça isso. E eu me pergunto qual é o benefício que ele obtém com isso. O que ele provoca? Mal-estar, malefício, morte. Achou aí, Vale Bene?
Ainda não, estou procurando aqui.
Malefício, morte. É isso.
O Augusto Soproca, 267.
267. Olha, eu vou falar aqui de uma figura pela qual eu não tenho grande simpatia. Acho que conduz uma política desastrada no seu próprio país, no que respeita a paz com os palestinos. Acho que eu e boa parte dos israelenses consideramos que a sua política de assentamento é uma política nefasta, que ele impede, não está sozinho nessa, eu não estou dizendo que os palestinos são, só querem paz. Eu não estou dizendo isso, mas ele com certeza impede a paz com os palestinos, impede qualquer conversa razoável com os palestinos, que é o Benjamin Netanyahu. Mas que no caso da vacina, fez uma propaganda de TV, claro que isso é útil para ele também. Aliás, eu me pergunto, por que que o Bolsonaro é inacreditável? Ele poderia ser o estadista da vacina, do combate ao coronavírus. Por que ele decidiu o contrário? Por quê? Vai um vídeo que vocês vão ver. Só que tá, ele está com som, mas está em inglês o som, né? Então só põe sem som para as pessoas acompanharem e eu vou reproduzir aqui o diálogo em português para as pessoas. O Netanyahu, pode botar no vídeo já. O Netanyahu se encontra com o humorista, o Shen. Né? E aí ele pergunta para o Shen, você vai se vacinar? Aí ele diz, feliz por ir, Bibi, mas estou com medo. O que tem nessas vacinas? Shen, não seja um palhaço. Essas vacinas foram aprovadas pelos maiores experts do mundo, o FDA. Milhões já foram vacinados e agora estão seguros. Né? Lembrando que o humorista ele tá fantasiado, acho que é de um leão, né? Um bicho.
É.
Aí o Shen diz, eu ouvi que muda o nosso DNA. Pode crescer uma cauda em mim. Atenção, aquilo que o nosso presidente diz a sério aqui é palavra de humorista palhaço em Israel. Shen, pare de ser bobo, tal. O propósito da vacina é atacar o vírus, assim como qualquer outra vacina que aumenta a nossa expectativa de vida. Atenção, lembra que o Bolsonaro falou que você poderia virar um jacaré fazendo pouco caso da vacina? Ali eles mostram um dragão. para mostrar, deixa de ser idiota, deixa de ser cretino. É, aí o Shane diz, mas após a minha extensa pesquisa no TikTok, eu tenho mais perguntas que respostas. Tirando onda, né, que as pessoas se informam por redes sociais. Em particular ali o TikTok, que são videozinhos curtos e que as pessoas falam qualquer coisa. Mas não é só o TikTok. Aí o Shane, qual o seu interesse aqui? Por que vacinar todo mundo? Você quer implantar um microchip? Atenção! Tudo o que a estupidez bolsonariana diz aqui está sendo tratada como piada ali. E olha que Netanyahu é considerado o chefe de Estado mais próximo do Bolsonaro. Que ele até outro dia chamou de meu amigo Netanael. E há esta questão que ninguém vai conseguir responder tão cedo, além de manter unido esses 20 e poucos por cento de fanáticos dele. Será que se ele passasse a defender a vacina, essas pessoas iam se descuidar dele, procurar um outro líder? Por quê? A economia está sofrendo com a nova onda e vai sofrer mais. Ao contrário, menos pessoas contaminadas é melhor para a economia. Tanto é que agora vai ter que fazer lockdown. Olha, e aí, claro, Netanyahu diz, Israel será o primeiro país a sair da crise do corona graças aos milhões de vacinas que trouxemos para cá, etc. E tal. E ele realmente foi atrás da vacina. Aí diz, Bibi, me convenceu, vou me vacinar. Aqui nós não conseguimos fazer uma propaganda oficial do Ministério da Saúde pregando distanciamento social porque o presidente é contra. E o presidente é contra a máscara. Aí ele visitou o Ceará no meio do aumento dos casos, foi lá e novamente provocou aglomeração na cidade de Tianguá. Ele foi até o município para participar da cerimônia de assinatura de obras viárias e tal, juntou gente, todo mundo sem máscara e acabou. Até quando? O que mais é preciso? O que mais é preciso? Quando se completar um ano do primeiro morto no Brasil, no dia 12 de março, nós provavelmente teremos ultrapassado 270 mil mortos, caminhando para 300 mil. Alguém, reitero, porque eu não tenho a menor simpatia política, mas que de qualquer modo é governante do seu povo e protege o seu povo, age como Netanyahu está agindo. Criticando e atacando aqueles que estão dizendo que a vacina faz mal, porque em Israel também existe, inclusive, uma coisa religiosa muito pesada ali, de pessoas que têm reservas de vacina, que são aliados políticos dele. E ele está falando, portanto, para aliados políticos dele. E numa situação ali complicada, porque o poder ali está muito equilibrado, ele está se mantendo no poder ali por muito pouco. Mas assume o seu papel de governante. O nosso presidente se comporta como um místico, um arruaceiro, um antivacina, um anti-ciência. E que faz questão, e isto é impressionante, de sabotar os únicos meios conhecidos até agora de evitar a contaminação. Fora, claro, a vacina. Mas nós vacinamos 3% da população até agora. Se nós vacinássemos 500 mil pessoas por dia, estamos muito longe disso, a gente ia terminar a vacinação lá pelo fim do ano. Acho eu que o senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está preocupado agora, hoje, revelou preocupação com o inquérito aberto no STJ? Senhor procurador, há uma coisa que se chama responsabilidade histórica. Né? O senhor pode não fazer aquilo que está à sua vista para fazer, cumprir o seu papel, ainda assim não chegar ao STF, porque há outros que estão fazendo coisas hediondas, para tanto, e ficar para a história do Brasil como aquele que se omitiu. Não faça isso. Cumpra a sua obrigação. Até porque o senhor sabe muito bem que se o senhor apresentar as óbvias denúncias que o senhor tem contra o presidente Jair Bolsonaro ao Supremo, isso passará para a Câmara e muito provavelmente a Câmara impedirá que prossiga. Nos marcos atuais. Mas isso não diminui a sua responsabilidade. No dia em que se bateu o recorde de mortes no Brasil, o presidente foi à televisão dizer asneiras sobre o uso de máscara, combatendo o uso de máscara, assim como na prática ele combate até mesmo a vacina. Isso no mundo é tratado como coisa de palhaço. Como diz ali o Netanyahu, não seja palhaço. E ali sim, um governante faz a coisa certa. É isso aí. Vamos lá.
Poucas horas depois de publicar um decreto que previu lockdown, confinamento noturno no Distrito Federal a partir de segunda-feira, o governador Ibaneis Rocha decidiu se antecipar e ampliou as restrições. A partir de meia-noite, a próxima meia-noite, será um lockdown total, ou seja, tudo será fechado exceto os serviços essenciais. Essa determinação valerá a partir da publicação do documento, do decreto, que deve ocorrer nas próximas horas. A decisão foi tomada pelo governador com base nos dados de lotação do sistema de saúde da capital. Por volta das 4h30 da tarde dessa sexta, o Distrito Federal tinha apenas um leito de UTI adulto em toda a rede de saúde, incluídos os hospitais públicos e privados.
Tá aí. E temos 17 capitais com lotação de UTI. Porto Velho 100%, Florianópolis 96,2%, Manaus 94%, Fortaleza 94%, Goiânia, só vou falar o nome inteiro, Goiânia 94%, Teresina 93%, Distrito Federal 92%, Curitiba 90%, Natal 89%, Rio Branco 88%, São Luís 88%, Campo Grande 85%, Rio de Janeiro 85%, Porto Velho 84%, Salvador 82%, Boa Vista 82%, Palmas 80% e Recife 80%. Só os pobres estão se danando? Não mais. Vai lá, Capaz.
O Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo registrava até ontem uma fila de 22 pacientes que aguardavam uma vaga em um leito de UTI. Informações do jornal O Globo, de acordo com os diretores, a unidade de terapia intensiva estava com 50 leitos ocupados. E hoje, em entrevista aqui à Band News FM, o gerente de práticas médicas do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Felipe Duarte Silva, afirmou que a taxa de ocupação caiu para 97%.
97%, né? E o Einstein, como é que está, Vale Bene?
São as duas principais unidades de referências, né? As mais renomadas. A situação no Hospital Albert Einstein é muito similar. Hoje também existe lista de espera para internações em leitos. Ontem houve recorde de pacientes procurando as unidades de atendimento. Foram 26 pessoas internadas com Covid-19.
E segundo os relatos da direção do hospital, este é o maior número em 24 horas desde o início da pandemia. A situação mais geral dos hospitais particulares, Capozzi.
Levantamento do sindicato que reúne os hospitais privados em São Paulo aponta que o feriado de carnaval contribuiu e muito para a disseminação do coronavírus. De acordo com o Sindhosp SP, 8 em cada 10 unidades estão com pelo menos 80% de taxa de ocupação. Além disso, 91% dos hospitais tiveram alta nas internações ao longo dos últimos 10 dias.
Atenção. Os endinheirados que não estão tomando cuidado, não estou dizendo que as pessoas lá não estão tomando cuidado, hein, pelo amor de Deus. Tá? Pode ser gente que está tomando cuidado extremo e está lá. Só estou dizendo que tem muita gente aí que está meio assim, porque tem um bom hospital mesmo. Eles estão começando a ficar lotados também. Pazuello, o que que o Pazuello... Anda falando. Vai.
O ministro da Saúde afirmou que o governo trabalha com a ideia de ficar transferindo pacientes entre os estados como forma de enfrentar a superlotação em leitos de UTI. Só que tem um problema, Reinaldo. O general não deu detalhes de como isso poderá ocorrer. Embora tenha concordado com a ideia do ministério, o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Carlos Lupa, alertou que a situação é preocupante, como a gente disse, em todo o país. Disse ele, a gente termina a contabilidade tendo feito o transporte de mais de 600 pacientes do Amazonas para outros estados e mais de 60 de Rondônia. Hoje a gente já teria dificuldade bem maior de fazer esse transporte porque todo mundo está no limite. Quase todo o Brasil recebeu pacientes do Amazonas.
Alguém avisa o presidente. Alguém avisa o presidente. Nós falamos há pouco do Distrito Federal. Como é que está o Paraná? Eu vou dar uma pulada e depois eu volto. Tá, meninos, eu fecho. Vai lá.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, decide adotar um toque de recolher durante a noite até o fim da próxima semana. A decisão já começa a valer agora, nesse final de semana. A proibição ocorre entre as 8 da noite e as 5 horas da manhã. Os serviços não essenciais estão proibidos de funcionar em qualquer horário até o dia 8 de março. As aulas presenciais em escolas e universidades também ficam suspensas.
Santa Catarina, Vólio Bene.
O governo decide endurecer medidas de isolamento depois do sistema público de saúde dar novos sinais de colapso. Na capital Florianópolis, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 96%. Uma das medidas adotadas é fechar todos os serviços não essenciais entre as 11 da noite de hoje e 6 da manhã de segunda-feira.
Natal, Rio Grande do Norte.
A situação crítica da Covid-19 no Nordeste, Reinaldo, tem deixado pacientes esperando por uma vaga dentro de ambulâncias. Um dos casos aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte. Uma paciente de 93 anos ficou por 6 horas dentro do veículo até ser transferida para um hospital particular. Por causa do aumento de internações, a governadora Fátima Bezerra disse que pacientes estão sendo transferidos de Natal para cidades vizinhas. No pico da doença, a capital chegou a transferir registrar 363 internações. Agora são mais de 400. Para quem precisa do setor público, a situação é trágica. Todas as UPAs estão com 100% de ocupação.
Se nós não nos dermos conta da gravidade desse negócio, nós vamos mergulhar no caos. Enquanto o presidente faz campanha contra a máscara. Por alguma razão, que só ele sabe. E saiu aqui, né? Deve ter lido no Facebook, no TikTok. Como brinca lá o negócio do Netanyahu. Estão buscando uma saída honrosa, Sete, para o Pazuello.
Sim.
Arrumando, inclusive, confusão com o exército. Agora, o Pazuello, que fique claro, o Pazuello só é um notório incompetente a serviço do seu chefe. Qual é a saída? Vai lá.
Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro considera promovê-lo para um grau hierárquico que não existe dentro do exército. Só que tem um problema, o alto comando não gostou nada dessa ideia. A gente vai explicar o problema. O Pazuello é um general de divisão da ativa, só que ele é um intendente. Ou seja, um militar que cuida, acredite, de logística. E as três estrelas são o topo da carreira, né, Reinaldo? Agora Bolsonaro quer publicar um decreto em que transforma o ministro em um general de 4 estrelas. Segundo as regras do exército... Essas regras do exército apontam que a promoção só poderia ser feita por um colegiado que reúne comandante e 15 chefes militares. Reinaldo, o que você achou dessa ideia? Invenção do presidente.
Eu acho inacreditável, né? E demonstra também um pouco o sequestro a que foi submetida, a que submeteram as Forças Armadas, porque, evidentemente, esse senhor, ele tem que passar, ou o Exército tem que dizer, ou passa para a reserva, ou se demite do Ministério. Aí estão tentando arranjar um jeito ali, né? Para ele ter uma medalha no peito, entrando inclusive até na lógica interna das promoções do Exército. E é um general que, a hora de pensar, ainda que a promoção fosse possível, eu tenho aqui, em depoimento à Polícia Federal, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello mudou a versão do governo e disse que não soube do colapso no fornecimento de oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro. Diferentemente do que a Advocacia Geral da União havia informado ao Supremo Tribunal. Atenção, a Advocacia, cumprindo seu papel, informou isso depois de ter sido informada pelo próprio general, pelo Ministério da Saúde. De acordo com o general, essa data foi inserida por engano em uma manifestação oficial do governo em outro processo do STF, em que partidos, etc. É estupefaciente. Agora vem assim. O governo está criando confusão com a Pfizer. Então resolveu achar outra saída milagrosa. A 11, vai lá.
O Ministério da Saúde assina um contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, produzida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. O investimento total foi de R$1,6 bilhão. O governo federal diz que o acordo prevê 8 milhões de doses agora em março, mais 8 milhões em abril e outros 4 milhões em maio. O imunizante ainda não foi aprovado pela Anvisa, é importante destacar.
Não foi aprovado pela Anvisa e, na verdade, que eu saiba, não foi aprovado por nenhum órgão com a terceira etapa, que é fundamental, tendo sido realizada. Então, no mundo, os especialistas em doenças infecciosas duvidam um pouco dessa vacina. Mas também se duvidava da Rússia. Mas a Rússia teve pelo menos dois artigos na Lancet, que é a revista de ciência, uma das mais prestigiosas do mundo. Esse aqui, nada. E tudo isso por quê? Porque o nosso grande gênio resolveu comprar uma briga com a Pfizer. Como é que está? Em que pé que está isso? Vamos lá.
A Pfizer afirma que pode negociar com estados doses da vacina contra o coronavírus a partir do dia 20 de março. Segundo o governador da Bahia, Rui Costa, que procurou a empresa, o Ministério da Saúde tem até o dia 19 para decidir o que vai fazer. Desde o ano passado, exigências do governo federal e também da farmacêutica impedem a compra de milhões de doses.
Mas agora não mais. A Anvisa já deu registro definitivo e também o Supremo já autorizou os estados a comprar se o governo não se virar, O que tem aí de fura-fila? Como é que é?
Dados do Ministério da Saúde apontam que 2 mil pessoas com menos de 18 anos já foram imunizadas contra o coronavírus aqui no Brasil, mas essa vacinação é proibida, já que nenhum estudo reuniu detalhes sobre esse grupo. Procurada pelo jornal O Globo, a pasta não explicou o que está acontecendo.
Mas por quê? Por quê? Que explicação? Por que haveria de dar? E o que nós temos de Oxford aí?
De Oxford, 80% das vacinas da AstraZeneca entregues à União Europeia ainda não foram usadas. Segundo o jornal britânico The Guardian, isso ocorre porque as autoridades não recomendam o uso dos imunizantes para pessoas acima dos 65 anos. Outro detalhe apontado para a demora é a dificuldade em distribuir as vacinas em todo o continente. Ao todo, 4 milhões e 800 mil imunizantes estão parados.
Bom, só o Reino Unido comprou para 3 populações, E o Aras, Augusto Aras... Ele está dizendo que, ele afirma ao Supremo Tribunal Federal que existe mais de R$1 bilhão recuperado a Lava Jato, que está parado, aliás, esse dinheiro parado é outra coisa que uma hora a gente precisa tratar com tempo, e que precisa ser usado no combate, e pode ser usado para comprar vacina. Com autorização do Supremo, pode. Não pode o Ministério Público decidir sozinho o que fazer. E eu quero encerrar aqui com 2 protestos. Primeiro que um governo que tem características claramente homicidas, numa fase como essa, está obrigando os idosos a sair de casa a fazer prova de vida. O INSS. Fazer prova de vida, ter de sair de casa, com o banco com horário encurtado, correndo o risco de provocar aglomeração com idosos... É criminoso. De novo, doutor Aras, não é possível que o Ministério Público vá ficar calado e não mande e não entre com uma ação para suspender esta porcaria. Os meus sogros tiveram que sair de casa, fizeram. Meu sogro com 82 anos, minha sogra com 79 anos. É um achincalhe. E isto tinha sido suspenso antes por causa da Covid. Agora que estamos no pior da Covid, está em curso. E o Palmeiras vai realizar no próximo sábado eleição. É isto?
Isso, para o Conselho Deliberativo.
É. 7 mil pessoas aptas a votar. Mas estamos cumprindo todos os rigores necessários. É mesmo.
todos os rigores necessários, que nem a festa do Belo, que também cumpria todos os rigores necessários. Não é crível que essas coisas aconteçam quando podem ser evitadas. Crie um sistema de votação digital, ainda que demore um pouco. Não provoca, porque vai provocar. Assim como os idosos estão tendo... Doutor Aras, pessoas de 79, 80 anos, e a vacina ainda não imunizou ninguém, estão saindo de casa para fazer, doutor Aras, prova de vida, doutor Aras. Elas estão indo para a morte para fazer prova de vida. Doutor Aras, é razoável? Eu sei que não é Vossa Excelência, mas é Vossa Excelência que tem de agir. Quando? Agora! Como perguntou um rabino uma vez, se não agora, quando? Se não agora, quando? Vamos começar.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipom, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá que também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o chipom no sabor lá em casa tem.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Muito bem, meninada. Vamos seguir aí. Vamos lá. 4 minutos.
Os hospitais da capital paulista atingiram o maior número de pessoas internadas em leitos de UTI. Até terça-feira eram 604 pacientes em unidades de terapia intensiva. Esse é o maior número desde julho do ano passado. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde também revelam que desde outubro o número de internados por Covid-19 dobrou na capital paulista.
Ninguém esperava isso, né? Não é isso? É tudo inesperado? É. Tudo inesperado, né? Nada estava escrito que ia acontecer. Nem com o pós-carnaval, nem com o início da vacinação. Ninguém alertou para isso. Tá, mudanças no plano de São Paulo.
A Grande São Paulo, incluindo a cidade de São Paulo e as regiões de Campinas, Registro e Sorocaba, regridem da fase amarela para laranja, a segunda mais restritiva no plano de flexibilização. Já Ribeirão Preto e Marília, que estavam na laranja, só poderão funcionar com serviços essenciais, a fase vermelha. O anúncio foi feito hoje pelo governador João Dória. Hoje o estado completa um ano do primeiro caso de Covid-19 e atingiu o maior número de internações em UTI. Lembrando que na última quarta-feira, o governo determinou a restrição de circulação das 11 da noite até as 5 da manhã.
E até outro dia tinha gente aí falando, ah, que absurdo, temos que tal, retomar a vida. É gente que não acredita que a soma do quadrado dos catetos seja igual ao quadrado da hipotenusa. E aí, Capozzi, fica medindo. Quem sabe uma hora dê diferente?
É.
Né? Vou tentar de novo. Vai que uma hora dê diferente. Né? Porque ficar falando assim, só porque tem uma fórmula que prova que tal, né? E essa fórmula apenas traduz o que está na natureza, fala assim, não, eu não vou me submeter a uma fórmula.
Exato.
Né? Criaram essa fórmula e a partir dessa fórmula tornaram a soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Por que, que eu preciso me submeter a isso? Ou a Terra redonda? Não preciso. Ou as formas de contágio do vírus? Claro que não. Antecipação.
O estado de São Paulo antecipa a vacinação de idosos entre 80 e 84 anos de idade para amanhã. A gente já tinha anunciado que a capital paulista, a gente falou hoje, ontem, isso aqui, que a capital paulista já tinha anunciado essa antecipação também para amanhã, agora todo o estado. Inicialmente, o início da imunização das pessoas dessa faixa etária estava previsto para a próxima segunda-feira, dia 1º de março. O governador João Dória também anunciou que as pessoas entre 77 e 79 anos começarão a ser vacinadas a partir do dia 3 de março.
E remarcação?
Profissionais da área da saúde, também idosos com mais de 90 anos em cidades do interior de São Paulo, não estão conseguindo receber a segunda dose da Coronavac, informações do jornal Folha de São Paulo. O motivo seria a falta de imunizantes. Há relatos de falta de vacinas em cidades como São José dos Campos, Franca, Indaiatuba, Mirassol, Sertãozinho e também Batatais. Expectativa é receber as doses na semana que vem.
Vocês querem ver um hospital de campanha aqui numa região pobre de São Paulo? Vai lá.
O hospital de campanha de Heliópolis, zona sul da capital, 85% dos leitos ocupados. A estrutura foi reativada no último dia 13 para o atendimento de casos graves da Covid-19. Até a última quarta-feira houve 61 internações e 22 altas no espaço.
São Caetano, que é uma cidade rica.
Sim. A prefeitura vai reabrir o hospital de campanha da cidade. O município também terá um ambulatório médico somente para atender profissionais da educação com sintomas da Covid. As aulas em São Caetano voltaram no dia 1º. A rede estadual regressou no dia 8 e a municipal dia 11. Rede particular
e
dia
1º. E a ação da PM nos pancadões. É inacreditável.
A Polícia Militar, Reinaldo, diz que vai ocupar pancadões e orientar a população a voltar para casa. A medida faz parte do aumento das restrições de circulação no estado de São Paulo, que entra em vigor hoje às 11 horas da noite, daqui a pouquinho. A população pode ajudar denunciando festas clandestinas e aglomerações pelo telefone. Anote aí 0800-771-3541.
Ou se enquadram essas pessoas que promovem esse tipo de coisa nos artigos 267 e 268 do Código Penal para que possa ir para a cadeia, ou não vai dar em nada. Prende, em flagrante, 267, 268. Ah, o presidente também merecia. Sim, só que infelizmente tem de ser via Procuradoria-Geral da República. Tá falando? Isso aí.
Fazendo novela, apresentando programa, eu fico em pé o tempo todo e minhas pernas sofrem. Por isso, eu não abro mão do meu momento varicel. Com varicel cápsulas, eu evito aquela sensação de inchaço e dor, deixando minhas pernas prontas para enfrentar o dia. Já o varicel creme é perfeito para relaxar depois da correria. Faça como milhões de mulheres e resgate a saúde das suas pernas. Coloque um momento varicel no seu dia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
A Patriana está lançando mais dois prédios, um em São Caetano e outro em Atibaia, cidades top de linha. São apartamentos com 85 metros, duas suítes, lavabo e duas vagas grandes. As plantas de 85 metros são muito boas para morar ou investir. É fácil de alugar e apartamentos em São Caetano e Atibaia são mais baratos que São Paulo. E pensando bem, as aplicações não estão rendendo tanto assim. E você sabe, imóvel é imóvel. E imóvel da Patriana é mais legal ainda.
Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até 3 meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por 1 ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Muita chuva e péssimo caminho para o motorista. Pela Avenida dos Bandeirantes, tudo para a partir do viaduto Santo Amaro até o corredor da Jabaquara, hoje congestionado no sentido da Avenida dos Bandeirantes. O corredor norte-sul trava no sentido de Interlagos, da ligação leste-oeste até o final. Com o site e aplicativo da Western Union, você envia dinheiro online 24 horas por dia. Acesse w.com ou baixe o app para enviar ao exterior hoje mesmo.
Uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, te computador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador.
Não identificado, Caetano Veloso, disco da Gal Costa, de 1969, né? Aliás, foi usada no filme Bacurau, a música. É... que tem um toquezinho de iê-iê-iê, né?
Tem.
É um iê-iê-iê, começa com iê-iê-iê. Iê-iê-iê é aquela música, assim, muitas vezes que lembra aquele toque de órgão de churrascaria, né? É... e depois entra um arranjo do Rogério Duprá, fantástico, aliás, é o arranjador, da grande arranjador da Tropicália, do disco Panis et Circenses, que é o disco símbolo da Tropicália, e já aquela coisa do tropicalismo de incorporar referências urbanas e mundiais na música, saindo daquela temática, só daquele lirismo um pouco de apartamento da Bossa Nova, né? Jogando as coisas para a estratosfera, buscando grandeza e, ao mesmo tempo, tratando da questão amorosa, né? Ai, ai, olha! Eu sempre achei que a história me daria razão. Isso é o nome de um livro, né? A História Me Dará Razão, do Marquês de Sade.
Momento cultural.
Eu sempre achei que a história me daria razão. Mas eu nem estava preparado para ser tão cedo. Viu? Não sabia que ia ser tão cedo. Estava preparado para mais tempo. Ficar tomando porrada. Né? Sendo acusado de não apoiar o combate à corrupção pelos imbecis. Pelos cretinos. Pelos bandidos. Olha.
O advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho, apontado como um homem-bomba da Lava Jato no Rio de Janeiro, procurou colegas para mostrar áudios de conversas que ele diz ter gravado enquanto atuava na operação. O criminalista atraía clientes, dizendo que tinha uma relação muito próxima do juiz federal Marcelo Bretas. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, esse material analisado pelos advogados tem um conteúdo muito grave. Como a gente já falou na semana passada, as possíveis irregularidades cometidas na Lava Jato Fluminense são alvo de uma investigação do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o ministro Humberto Martins, isso ocorre porque as acusações miram procuradores da República.
É... delação homem-bomba, o que é?
O caso do advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho pode ganhar novos capítulos nas próximas semanas, segundo o portal Migalhas, que é especializado no acompanhamento do Poder Judiciário. O criminalista estaria fazendo uma delação premiada e, de acordo com a reportagem, os detalhes da colaboração mostrariam irregularidades piores do que as encontradas na Força-Tarefa do Paraná, que era comandada por Deltan Dallagnol.
É, as coisas parece que não vão ficar muito bem para a Lava Jato do Rio. A ver. A ver. A Lava Jato do Rio fez, por exemplo, o acordo de delação do Dario Messer. O chamado doleiro dos doleiros. Né? Leiam reportagem do Intercept sobre a delação do Dario Messer. Fundamental. Ele tinha delatado um procurador regional da República, Januário Paludo, e esta delação desapareceu na prática. Vocês tendo lido a reportagem, ainda falaremos dela aqui detalhadamente. É que a semana foi muito doida. Né? O TCU também não está satisfeito com o Sérgio Moro.
Não. O ministro Bruno Dantas classifica como gravíssimos os fatos apontados pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado. Apontou fatos contra o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, depois dele ter aceitado aquele cargo de sócio na empresa Álvares e Marçal. O grupo é responsável pela recuperação judicial do Odebrecht. Para o ministro Bruno Dantas, existe uma série de conflitos de interesse no caso. Ele disse, numa situação como essa, é elevadíssimo o risco de conflito de interesse na atuação desse profissional. Num primeiro momento, contribui para a situação econômico-financeira atualmente vivenciada pela empresa. Na sequência, passa a auferir renda junto à administradora judicial nomeada na recuperação judicial.
Eu acho que teve alguém que aprontou isso no primeiro dia. Não, não estou dizendo que ele me copiou, não. É que é óbvio, né? É que é óbvio. A atuação do Moro foi fundamental na debacle da Odebrecht. E eu não estou entrando no mérito assim, nada disso. Não, independentemente de qualquer coisa, foi fundamental. Depois ele vai trabalhar na empresa que faz a recuperação judicial da Odebrecht? Isso lhes parece razoável? A mim, parece muito pouco razoável. Né? E a Odebrecht teve uma decisão aí que não foi muito boa para ela, né? E para o conjunto da obra. A parte azul pode esquecer, vamos para o que está em preto aí, vai lá.
Perfeito, o Tribunal de Justiça de São Paulo anula uma parte do plano de recuperação da Odebrecht, que agora se chama Novonor. A decisão determina que a empresa faça em até 2 meses um novo plano de pagamento para os credores. Os desembargadores atenderam a um recurso do ex-presidente da Braskem, José Carlos Grubizit. Eles entenderam que não é válida a cláusula proposta pela companhia no plano de recuperação da empresa. Segundo o texto, não haveria determinação de um desconto no total da dívida dos credores ou parcelas fixas para recebimento, mas sim o pagamento do acordo com a geração de caixa da empresa, descontados os custos da manutenção da companhia. A defesa de Grubizit alegou que isso gera imprevisibilidade e que poderia haver problemas na definição deste excedente de caixa.
Olha, o negócio é o seguinte, tem os chamados credores, atenção para o nome, quirografários, né? Os credores quirografários são aqueles que não têm prioridade para o recebimento, tá? Então eles não têm prioridade. Então a empresa entra em recuperação judicial, ela pode refazer ali a lógica dos pagamentos. Os quirografários não são os prioritários. Tá. Entre esses não prioritários está esse senhor José Carlos Grubizit, que foi... Ele foi diretor da Braskem, enfim, foi um grandão da Odebrecht. Está preso nos Estados Unidos por outras razões. E ele tinha 0,5% das ações da empresa que comanda o grupo, né? Da holding que comanda o grupo. Correspondente a 86 milhões quando ele saiu, à época. Ele alega que não se pagaram 28 milhões. À época, hoje, o dinheiro seria maior. E ele recorreu à justiça, então, para rever o acordo de recuperação judicial, porque os advogados dele demonstraram que essas pessoas estão sem nenhuma garantia, que dependerá puramente da vontade da empresa, com risco de haver, enfim, já que não há nenhum outro critério, até manipulação contábil, enfim, a possibilidade existe, de essas pessoas não receberem, não ter expectativa nenhuma de recebimento. E a Justiça de São Paulo concedeu. E não foi um, foi uma Câmara, né, de desembargadores. Cabe recurso ao STJ. Vamos ver. É preciso ver quantos são esses credores não quirografados que não estão na lista dos pagamentos ali, né? Porque esta decisão atinge a todos, diz respeito a todos esses credores. Então, pode ser, sim, muito dinheiro. Um acordo de recuperação judicial, que é o maior do Brasil, de quase 100 bilhões. É uma quantia incerta quantos estão nesta coisa. Bom, quem quer que esteja me ligando nessa hora não merece ser atendido. Não é isso?
Com certeza.
Nem depois. Nem depois. Então, lembrando, quem é que cuida da recuperação judicial do Odebrecht de novo? Álvares e Marçal, a empresa de que é sócio o senhor Sérgio Moro. Eu vou deixar isso aqui, eu vou refazer as coisas aqui, tá? Porque assim eu quero botar, tá ficando muito cavalado as coisas, vai, Benny?
Tá bom.
Vamos para o comercial e depois eu digo para vocês. É isso aí.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br.
E tem mais gente dizendo que tem gente que atrapalha o governo, é verdade? Não sou só eu.
Sim, as críticas sobre os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não vêm só da oposição. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o presidente do PSD de dados, Gilberto Kassab, diz que eles são os piores ministros do governo Bolsonaro. Em conversa com empresários na capital paulista, o ex-ministro afirmou que eles atrapalham a imagem do governo do Brasil no Brasil e também no mundo. Por outro lado, Kassab elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
Kassab, a primeira parte inteiramente certo. Na segunda, olha, mil perdões. A Tereza Cristina acho que faz um bom trabalho. Agora o Guedes. Né? Virou um pouco um mantra, assim, de... Ah, enquanto ele estiver aí... Enquanto ele estiver aí, o quê? Enquanto ele estiver aí, o presidente não intervém na Petrobras, é isso? Enquanto ele estiver aí, ele não vai baixar o valor de mercado do Banco do Brasil? O que acontece quando ele estiver aí? Ele encaminha o programa de privatização? Faz o quê? Ele é bom para arrumar desculpa. Isso ele é. Agora, quanto a esses ministros... Desde... Você lembra, Vole Bene? Você estava aqui, né, quando, na transição ainda do governo Temer para o governo Bozo?
Sim.
Bolsonaro, desculpe. Você estava?
Uhum.
Quando falou assim, ah, não, vou juntar Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura. Aí, Capozzi, ele disse, não faz isso. Os investidores vão embora, vão fugir do Brasil.
Sim.
Os fundos vão tudo embora. Porque eu falo assim, eita, vão querer plantar soja lá no meio do mato. E os plantadores de soja responsáveis disseram, não, a gente não quer. Não, a gente quer Ministério do Meio Ambiente. Né? Quem cria gado legal, fala, não, queremos o Ministério do Meio Ambiente, por favor. Senão nosso produto deixará de ser certificado lá fora. Advertir. Aí falou assim, vamos fazer o acordo Mercosul com a União Europeia. Aí o tio Rei chato, até fiz um comentário de manhã falando às vezes, você é pessimista. Os meninos sabem, eu sou boa praça, sou bacana, sou feliz, sou alegre, sou otimista. Falo super pra cima. Não gosto de gente homicida, mas sou bacana. Agora, eu digo, não vai dar certo. O que, que a gente tem a respeito do item 30?
Produtores europeus voltaram a atacar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em entrevista coletiva, duas entidades criticam as opiniões do governo Bolsonaro sobre a proteção do meio ambiente. Empresários estrangeiros também questionaram setores muito consolidados aqui no país, como o de carnes e o de etanol.
E este era o maior risco para o qual eu também alertava, porque aí até a nossa produção legal e regular passa a virar alvo, porque obviamente existe disputa comercial. Ou vocês acham que eu sou tonto que não sabe que existe disputa comercial? Farms here, forest there. Fazendas aqui, floresta lá. Lá é aqui. Tem uma entidade americana que prega isso. De agricultores. É claro que existe disputa comercial. Agora, a gente não pode... Eu terei de citar um verso do Gonzaguinha. Tá, gente? É verso de música, toca na mão.
Momento cultural.
Mais ou menos. A gente não pode ficar com a bunda na janela para que passem a mão nela. Entende? Quer dizer, quem quiser fique. Mas aí é gosto. Não pode ser política pública. Entende? É isso.
Lembrando que a Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Eu deixei para dar o recado depois para ficar bem pertinho das 7 horas. Agora são 7h01. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa? A gente segue até as 7h20.
E Makeup Hair Max. Seu melhor cabelo. Seu melhor você. Em fevereiro, na Caltabiano, você conquista seu Toyota novo com parcelas reduzidas. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas de R$ 599. E Corolla XEI 2.0 com parcelas de R$ 899 no ciclo Toyota. Isso mesmo, Toyota com parcelas a partir de R$ 599. Aproveite e saia de carro novo da Caltabiano McLart. Visite a Caltabiano Toyota na Berrini e Pacaembu. Siga o grupo Caltabiano nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
A rodovia Castelo Branco está travada no sentido do interior do Cebolão até a passagem pelo quilômetro 30. Para quem segue no sentido São Paulo, também problemas desde o 30 até a passagem pelo Rodoanel. Sua empresa conectada com 240 MB Wi-Fi Plus e Claro Netfone por apenas R$ 120. Ligue 0800-720-1234 e assine já Claro Empresas.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Bom, evidentemente, tá aquela porcaria da tal da PEC da impunidade, tá adiada sem prazo. E não vai dar em nada, né? Porque se passar, o Supremo vai capar. Então pronto, né? Não existe ninguém acima da lei. Deputado, senador, ninguém. O único hoje está acima da lei, porque não há uma ação da Procuradoria a contento, é o presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente. E com as consequências que nós estamos vendo aí. Vocês querem ver como é que se pode tentar destruir uma reputação e depois falar, opa, desculpe, não aconteceu nada? Vai lá. 27.
Vamos então com a 27, porque a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito que apura se o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o pai dele, César Maia, receberam propina do Odebrecht. Em agosto de 2019, a Polícia Federal atribuiu aos dois os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também falsidade ideológica. Essas investigações foram abertas a partir de delações de executivos da empresa. Eles afirmaram que Rodrigo e César Maia teriam recebido de forma irregular R$1.600.000 entre 2008 e 2014. Nessa manifestação, a subprocuradora Lindora Araújo diz que nenhuma prova concreta de crime foi encontrada depois de 2 anos de investigação.
É isso que eu acho sensacional. Desculpa, não tinha nada, hein? Me enganei. Não, claro, investiga. Só que investiga, vaza informação, dá entrevista coletiva, põe a pessoa na boca do sapo. Muitas carreiras políticas foram destruídas assim e depois diz, desculpa, não tinha nada, eu me enganei. Não tinha prova. E ainda tem outra investigação sobre... Ah, Botafogo, vaza apelido, faz o diabo, espicaça a reputação. Até quando nós vamos poder conviver com isso? Impunemente. Quando se sabe que houve métodos ilegais de investigação. Há evidências. E agora que se fala em investigar isso, viram Deus nos acuda. Né? Vamos seguir aí.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, classificou como extremamente grave a abertura de inquérito de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é apurar se ministros da corte foram investigados de forma ilegal por procuradores da Lava Jato. A declaração de Aras ocorreu durante uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Ele disse o seguinte: esse é um assunto extremamente grave e preocupante, porque não se trata somente de investigar integrantes do Ministério Público Federal no que toca à conhecida Operação Força-Tarefa denominada Lava Jato. Não se trata de um grave expediente que pode atingir a todos os tribunais brasileiros no que toca a todos os integrantes do Ministério Público brasileiro.
Olha, doutor Aras, eu entendo que o senhor está fazendo um discurso para ver se acalma a tigrada aí. Deixa eu dizer uma coisa. Por que é que esse inquérito existe? Aliás, por que dois inquéritos existem? O do STF, com base no artigo 43 do seu regimento interno, e do STJ, com base no artigo 58 do seu regimento interno. Esses dois inquéritos existem porque o Ministério Público Federal, não, a Procuradoria-Geral da República, para ser específico, e não só na sua pessoa, também da procuradora anterior e do anterior, não cumpriram a obrigação. E o senhor sabe disso. Era razoável que ministros do Supremo ficassem sob ataque permanente, inclusive dos senhores procuradores, sem que houvesse investigação nenhuma? Sem que se pedisse investigação? O senhor depois pediu uma investigação dos atos antidemocráticos, mas no caso dos ataques ao Supremo, não. Não fosse inquérito de ofício do ministro Dias Toffoli, e essa fascistada aí não estaria sendo investigada. E agora, no caso das evidências de investigação irregular de ministros do Superior Tribunal de Justiça, e o senhor sabe que isso é verdade, qual foi a providência da Procuradoria? Por que que não há uma abertura de uma investigação, então? O senhor sabe que a questão da prova ilegal, neste caso, é irrelevante, porque as evidências estão aí. Abra essa investigação para buscar provas. Compreendo o lado corporativo da questão. Mas eu quero saber se nós podemos conviver com a investigação ilegal de ministro do Supremo e do STJ. Podemos? Isso é o devido processo legal? Quando se fala em constranger filhos de ministros para conseguir mudar a posição de ministro? Quando se vazam dados de uma delação picareta para tirar um ministro de um cargo de relator, o senhor acha, da função de relator, o senhor acha isso razoável? É claro que o senhor não acha. Eu entendo que o senhor faça uma declaração para acalmar e tal. Mas o senhor sabe que a investigação será feita porque não há ninguém que possa obstar o Ministério de fazer a investigação. Como o senhor sabe, a ex-procuradora-geral Raquel Dodge recorreu ao próprio Supremo para tentar obstar a investigação do Supremo e ouviu o óbvio: não. Porque se não forem eles, quem? Então, quando um órgão da República deixa de cumprir a sua função e um crime está sendo cometido em razão também dessa omissão, faz o quê? Né? O que mais? Vamos lá.
De saída do comando da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre financiamento e organização de atos antidemocráticos. Chegou a ser alvo de um pedido de busca e apreensão no final de julho do ano passado. A PGR já se manifestou contra essa solicitação de busca e apreensão, que acabou não ocorrendo. O argumento da equipe do Procurador-Geral Augusto Aras foi de que não havia lastro mínimo concreto, ou seja, não havia indícios que justificassem vasculhar a casa de Fábio Weingarten. Segundo Aras, as buscas poderiam ser substituídas por medidas menos invasivas. A polícia também pediu buscas na sede da Secretaria de Comunicação, no prédio do Ministério das Comunicações. O objetivo era avançar sobre a suspeita de que o governo federal, por meio da SECOM, repassava de forma indireta dinheiro de publicidade para páginas bolsonaristas que estimularam atos antidemocráticos.
Olha, não conheço, não tenho a menor simpatia pela ação que o Fábio Weingarten teve à frente da Secretaria de Comunicação, porque eu não vi no caso da Covid, por exemplo, mas ele estava obedecendo ao presidente, né? Não sei qual é a posição dele. É, mas eu não tenho dados para dizer assim, ó, foi uma grande omissão. Talvez não houvesse mesmo a justificativa firme o bastante. O que até agora não está claro é a saída do Fábio Weingarten da Secretaria de Comunicação à razão. Isso não está claro. Né? Tá sugerindo alguma coisa nefasta? Não estou sugerindo nada, não estou. Só estou dizendo que ninguém entendeu. E a explicação até agora não foi dada. Né? Esse negócio aí de PEC de imunidade não é comigo, não. Eu não tenho nada com isso aí. Eu não tenho conhecimento dessa PEC. São uns 30 mil projetos tramitando o Congresso Nacional e eu não tenho nada com isso, tá? O presidente disse isso, tá bom? É isso. 35, os caciques do PSDB querem expulsar o autor da PEC, o tal do Celso Sabino, vai.
Ele que é o parlamentar da PEC da impunidade, ao lado do presidente Arthur Lira, ele se apresentou como um dos maiores defensores do texto. E incluindo, né, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, os caciques do PSDB pressionam para que o deputado deixe a legenda. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, as cobranças já chegaram ao presidente nacional do partido, Bruno Araújo.
Bom, sim, deputados são livres para apresentar projetos. Um projeto com essas características, que garante a impunidade mais asquerosa, inclusive inconstitucional, para parlamentares, aí me parece que é uma questão de compatibilidade mesmo, sei lá. Toca nada que faça o que quiser. E só para fechar o bloco, meninos, conforme queríamos demonstrar, conforme dizíamos sempre, né, a PEC emergencial não chegaria aos senadores com a desvinculação das receitas de saúde e educação. Ela não disse que não passava? Uhum. Não passou, nem vai para o texto. Nem vai para o texto. Ainda bem. Ainda bem, porque é uma coisa potencialmente homicida. Né? E aí, tá falando assim, mas não sabe ainda como vai cortar gasto, vale bem. Não sei como vai cortar gasto. É, aí diz que o Paulo Guedes espalhou pelos corredores, viu, Capoz? Que se não tiver corte de gasto, ele vai embora. Esse negócio de olha que eu vou embora, funciona quando as pessoas querem que você fique. Não é isso?
É
que nem gente chata em festa.
É.
O cara chato em festa fala assim, vou embora. Você é meio educado, fala, não, fica mais um pouco. Só uma vez também, não precisa insistir muito. Né? Porque assim, o chato falou que vai embora, você fala, que pena, puxa, tá tão cedo. Fica mais. E pronto, chega, para. Né? Então o Guedes, se ele começar com esse negócio, olha que eu vou embora, qual é o risco das pessoas falar? Tá.
Ok.
Então vai. Né? Porque até agora... Agora, ainda bem que impediram este absurdo. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
rodovia Raposo Tavares, travadíssima no sentido do interior desde a saída do Butantã até a passagem por Cotia, pior do que em outros dias, junto à chuva e à sexta-feira. Para quem segue no sentido de São Paulo, há muitos problemas também, viu? Para se aproximar da Granja Viana, até um pouco depois da passagem pelo Rodoanel. Sua empresa conectada com 240 Mega Wi-Fi Plus e Claro Netfone por apenas R$120. Ligue 0800-720-1234 e assine já. Claro Empresas.
Olha, às vezes acho que morrerei sem ver todos os absurdos. Não, vai demorar, né? I hope so. Mas vamos nessa, vai, vai, quer ver? Se prepara aí, fica sentadinho aí, em pé aí no carro, vai.
Do Boulos, a juíza Lisa Taubenblatt, da 6ª Vara Federal de Santos, aceitou uma denúncia contra Guilherme Boulos, Anderson D'Alessio e Andréa Barbosa da Silva, evocando o artigo 346 do Código Penal. Mas por que isso? Em abril de 2018, em um ato de protesto contra a prisão do ex-presidente Lula, manifestantes ligados ao movimento dos trabalhadores sem teto, entraram no apartamento que está no centro da ação penal que levou o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro a condenar o ex-presidente. E o que, que tem de estranho nisso tudo, Reinaldo?
Sabe o que tem de estranho nisso tudo? Ela evocou o artigo 346 do Código Penal.
Sim.
O artigo 346 do Código Penal diz o seguinte: tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria.
Própria.
Que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, dá pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pela decisão da juíza, o dono do apartamento do Guarujá, nós não sabíamos, então é o Boulos. É inacreditável. É espantoso. Olha, houve uma denúncia contra o Lula também. Então poderia ser assim, houve uma denúncia contra o Lula, mais o pessoal do MTST. Então, como o Lula seria dono do apartamento na cabeça deles, embora tenha ficado provado que não, ele teria terceirizado essa invasão. Certo? Só que a denúncia contra o Lula foi rejeitada. Contra o Lula foi rejeitada. E foi aceita contra o Boulos e os dois do MTST. Só que há mais uma coisa, o Boulos não estava lá no Guarujá. Nem a individuação da conduta, que é uma coisa necessária no direito penal, pode ser efetivada. É uma das maiores aberrações que eu vi recentemente. Chega a ter a sua graça. Não é possível que as coisas continuem assim. Você ficará com uma palavra que depois você vai procurar o que é. Direito não pode ser solipsismo. Direito não pode ser solipsismo. O que é isso, tio Rei? É o enigma do problema. Vai.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Bom, me sobraram 2 minutinhos, Wolibene.
Exatamente.
2 minutinhos, música O Amor, originalmente Mayakovsky, poeta russo, versão de Ney Costa, Caetano Veloso, para a peça Percevejo, uma peça de contestação aí. Mayakovsky era um poeta revolucionário, estava vendo já com olhos não muito bons a Revolução Soviética, e é uma música amorosa, imaginando um amor que vai ser encontrado e reencontrado lá no futuro pelos escafandristas, como na música do Chico. Tchau, até amanhã. Beijo. Não, até segunda. Tchau, beijo.
Por uma alameda do zoológico ela também chegará. Ela que também amava os animais entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar. na vida. Com o estelar das noites inumeráveis.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Um ano de Covid no Brasil.